Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição número 64 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. E hoje é dia de mais um episódio do podcast da Alma Entrevista, especial Oficinas de Criação de Podcast. Os trabalhos produzidos pelos oficineiros estão sendo exibidos no podcast da Alma Entrevista. A oficina aconteceu no mês de julho e foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari e a equipe da Rádio Alma. Nesta edição, a oficineira do Projeto Ruar e a assistente social Yasmin Monique entrevista o oficineiro, biotecnólogo e voluntário do Projeto Ruar, Gustavo Breganó.
Fala pessoal, estamos aqui para o podcast da Alma, num episódio de entrevista. Iremos abordar com muita satisfação o tema sobre a arte. De modo em geral, sem especificidade, o que é a arte para você e qual é a importância quando você ouve essa palavra. Teremos aqui conosco Gustavo Breganó, formado em biotecnologia pela UFSCar e participante como bolsista do projeto Ruar Ecoartivismo. Atualmente, parte do seu dia ele faz cerâmica, pesquisa cada vez mais sobre instrumentos sonoros, gosta de trabalhar muito sobre culturas tradicionais na busca de demonstrar essa relação que os povos originários mantiveram. E ficamos agora com a entrevista de Gustavo Breganó. Ok, Gustavo, muito prazer estar aqui. Gostaria de te perguntar sobre um conceito de forma geral. O que é para você a arte?
A arte para mim é me expressar por coisas que eu nunca pude me expressar na infância. Então, no momento atual, eu estou me expressando por ela e conheci ela por várias vias diferentes. Mas eu penso que é uma maneira de expressão muito além do belo ou do feio. Eu acredito nisso, que é o que a gente consegue ser como pessoa.
Isso, incrível. Incrível, importante. É sobre podermos nos expressar e por diferentes vias, como você disse. Eu gostaria de saber mais quais são essas vias. Quais seriam essas outras expressões? O que você entende pela arte e quais delas você conhece?
Ah, essa é uma pergunta difícil, porque a arte é muito ampla, né? Como que a gente expressa essa arte, essa nossa arte? Eu acredito que toda forma de expressão, assim, pela dança, que eu me expresso muito, gosto muito de me expressar pela dança, justamente porque antes, na infância, eu era muito privado, tinha receio do meu corpo, das minhas atitudes, de me expressar. Então, acho que pela dança eu consigo me libertar muito por ela. E a outra arte, assim, via de arte que eu vejo também bem importante é a cerâmica, que é o que eu gosto de fazer e que eu fico horas e horas fazendo, fazendo várias coisas também, lixando, moldando o barro, né, que é uma coisa tão simbólica também, que o barro está em todo lugar, toda parte, dá os nossos alimentos. Então, moldar ele em qualquer coisa, eu acho isso incrível. E aí, por ele também eu faço instrumentos, tipo flautas também com barro, tento usar também a natureza, impressões botânicas, então é mesclar um pouquinho de tudo.
Uau, que riquíssimo a arte e suas expressões. Mas é incrível saber o quanto ela é importante e o que você mais gosta em cada uma. A questão da dança, que você se expressa, a questão da cerâmica, que você molda, a questão da natureza, que está tudo envolvida. Então, quando eu penso E eu pergunto, né, primeiramente sobre a arte para as pessoas, é para entender um pouquinho mais do que a arte chama ela. Pois tem diferentes expressões e dentro dessas, em suma maioria, as pessoas falam da música, dos instrumentos. E nesse ponto, em especial você já trouxe a dança como algo que te envolve, a cerâmica que você molda, e tudo isso são transformações, que é o que a arte causa em nós. E aí, a minha perguntinha vai: como apresentar a arte para quem não conhece sobre ela? O que você teria a dizer? O que você pensaria sobre?
Apresentar a arte para quem não conhece? Eu acho difícil uma pessoa não conhecer sobre arte. Eu acho mais fácil ela não achar uma forma específica ou algum meio de se expressar por ela. Então eu acho que muitas pessoas assim acabam que correria do dia a dia, né, do cotidiano, é complicado mesmo a gente seguir algum tipo de arte, alguma coisa. Mas a nossa própria linguagem, a nossa própria escrita, o modo como a gente conversa com as pessoas, troca de ideia, que a gente escreve, já é uma forma de arte. As músicas que a gente ouve, sabe? Quem nunca ouve música, sabe, no dia a dia? Então eu acho que todo mundo faz um pouquinho de arte e expressa ela, de certa forma. Porque a arte é cultural, né? Tá presente em todo mundo, todas as culturas. Mas em relação a uma arte específica, como que as pessoas começam?
A pergunta e a dúvida seria como levar a arte para aqueles que não conhecem. Mas a sua justificativa mostrou que todos estão envoltos à arte, já estão envolvidos culturalmente, socialmente, naturalmente. Mas quem não sabe, por não entender a arte, suas expressões, ou não saber que aquilo que ela faz é arte, é como você falaria para ela: oi, isso que você faz é arte. E a importância que isso a transforma, quando ela sabe que existe um conceito, que existe um caminho a seguir e a evoluir dentro da arte. Mas o ponto sobre a arte é para quem não conhece, como levar a ela, para informatizá-la, para conscientizá-la, para trazer oportunidades para a vida dela através da arte. Porque quando a gente entende que ela é um todo, talvez a gente não entenda as especificidades e o quanto isso a transforma. E aí, quando ela sabe, muda a vida da pessoa. Então, a pergunta seria mais pessoal mesmo, se você tivesse que encontrar alguém que faz algo e que aquilo é uma arte ao seu ver e ela ainda não sabe o que é, ou como você falaria, ou explicaria que aquilo realmente é uma arte, através de um conceito, ou através de uma atitude, ou através de um repassar conhecimento. A importância que a arte traz quando você entende ela em suas especificidades. Aí um exemplo, eu pontuaria 3, que é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar: a música, a dança, a pintura. E além vem a escrita, a fala, a comunicação, o cinema. Então, se são 3, os 3 pontos, a música, a dança e a pintura, são 3 tipos diferentes de reconhecer algo. Uma que você escuta, uma que você se movimenta, faz parte do envolver, e uma que você utiliza cores, outras formas de levar a mensagem através somente de uma imagem. Então, quem não vê, não sabe. Quem não escuta, não entende. E quem não pode se mexer, não sabe sentir essa forma de ver a arte em sua totalidade. Mas quando penso na especificidade, é a pergunta: o que é a arte para você? E como você vê ela hoje na sua vida? Quanto isso te traz um conhecimento, um conceito, uma liberdade, coisa que muitas pessoas não têm, ou têm receio, ou têm vergonha, ou não sabem o que é arte. Então, como entender a granditude, a magnitude que a arte é e como ela pode ser compreendida em suas especificidades, quando se tem esse conhecimento, mas não só a arte é aquilo que eu vejo, mas não faço, ou eu posso fazer. Qual seria a sua visão hoje? Com todo esse seu conceito, sabendo o que você gosta da sua arte, em relação a conseguir compartilhar essa informação ou trazer para perto aquele que não tem esse conhecimento ainda. Às vezes é por falta de acesso, enfim.
Ah, eu acho complicado também. Uma coisa que me veio à mente foi que muitas pessoas diferenciam a arte do artesanato, como se o artesanato fosse uma coisa menor e quem faz esse artesanato não é um artista. Mas não, ele se expressa por esses materiais que ele ou ela utiliza e ele consegue também ter uma remuneração, e a gente acaba segregando muito da arte para o trabalho, acredito. Que muitas pessoas acabam trabalhando, indo trabalhar, acaba fazendo isso no automático, mas o que muitas vezes eles fazem é arte, mas com uma forma de remuneração. E a gente tentar juntar esses dois que é mais difícil, ainda mais quando tem críticas, quando tem pessoas julgando, que desvalorizam a sua arte, sabe? Então isso é complicado demais quando a gente vê a nossa arte por um olhar externo, sendo que a gente precisa tentar ver mesmo se é isso que a gente consegue nos expressar, se é por isso que a gente sente a necessidade de fazer tal coisa. Então, eu diria para quem não se vê fazendo arte que siga esse caminho, que valorize mais o seu trabalho, porque se você não valorizar, se você não for a primeira pessoa que valorize seu trabalho, vai ser difícil as outras pessoas valorizarem. Então, é um trabalho de formiguinha também. Muitas vezes a gente não acredita na nossa arte e aí fica mais complicado ainda. Então, é um trabalho diário quase. A gente precisa rever também o que a gente faz, os nossos princípios, por assim dizer, o que a gente faz faz sentido pra gente, como forma de expressão, como forma de de agir no mundo, né, que a gente tá, que é a nossa forma de visão do mundo, né, eu acho a arte. Uma forma que a gente materializa a nossa visão em um meio, alguma forma. Assim, eu acabo ficando um pouco perdido, assim, nas falas, porque é uma coisa tão íntima, eu acho, tão peculiar para cada pessoa o que é arte, que eu fico com receio. Mas eu acho que, a princípio, vocês têm que dar valor para o que faz, assim, e reconhecer o que você faz, não apenas como forma de trabalho ou de ganhar dinheiro, assim, uma coisa meio que mercantilizada, mas sim para mostrar para as outras pessoas o que você é, quem você é, ou qual o seu propósito dentro desse todo esse meio de coisas que envolve a arte, ou as relações sociais também.
Incrível, incrível. Acho muito interessante quando você fala sobre ser íntimo, uma coisa mais particular, algo que, quando se pensa, como entender aquilo que o outro, às vezes, não está olhando para si mesmo, dentro daquilo que realiza. Então, como falar para o outro que é arte, ou mostrar se o todo quando nós reconhecemos a arte como parte de nós. Então, é difícil, mas é bonita a sua forma de pontuar e ver a importância do que o outro se valorize naquilo que faz, daquilo que, se ele não se reconhecer, se ele não seguir, prosseguir, não vai ter o outro que vai fazer, é somente ele. Ele é o autor da sua própria arte, da sua própria obra. Então, muito obrigada até então por essas formas de demonstrar a importância de como tentar compartilhar essa informação para que o outro veja aquilo como realmente um valor de si. Pegando o gancho e continuando na arte que é e nos inspira e nos faz viver, porque acredito ser isso. Se você pudesse escolher somente uma, você conhece várias, mas você só pode escolher uma, qual seria a sua escolha?
Não sei qual que eu prefiro, porque todas elas têm um espacinho no meu coração. Então eu diria, parafraseando uma senhora que eu conheci faz 2 semanas atrás, Yoshia, que ela é professora de geografia na UEL, e ela é artista plástica muito famosa, e ela fala: o que você é? O que você faz? Ela fala: eu só sou Yoshia. Então eu diria: eu só sou o Gustavo. E se eu te disser uma forma de arte assim que eu prefira, eu estaria me limitando e me rotulando, talvez. Então, aí eu vou deixar em aberto, porque eu acho muito difícil, sabe, responder essa pergunta.
Interessante, e mais incrível ainda, você tem, ao meu ver, né, uma personalidade já definida para contigo. Pois tem pessoas que preferem se limitar por saber que aquilo que eles fazem dentro daquela arte é muito melhor do que se ela se permitisse as outras coisas. Então, com base nessa entrevista, nessas questões, sempre vai ter essa estatística de quem se permite viver a arte como um todo, porque é sobreviver e não deixar que aquilo seja um rótulo. Ah, eu sou dançarino, posso ser músico? Não, eu danço, ponto. Essa é a minha arte. Então, acho que esse envolvimento que é legal, de você entender como o outro vê, o que gosta, o que é ou não é, ou como deixar claro: não sou, eu sou o Gustavo. Então, eu sou o artista das minhas próprias escolhas dentro daquilo que realiza. Incrível.
É sobre isso.
Ainda se tratando da arte, você tem algum artista, quando você pensa na arte, vem na sua mente algum artista, algum nome, alguma pessoa de referência, como você citou essa pessoa agora? Teria uma outra pessoa, ou você poderia falar um pouquinho mais dessa, por ela já se definir como quem ela é e não ser artista plástica ou algo além?
Ah, legal. Então, a Yoshia, eu não conheço muito bem ela, mas ela, eu sei que ela se formou em geografia na Universidade Estadual de Londrina, e ela acabou se embrenhando na arte também, e ela também trabalhou com crianças, a arte, levando materiais de arte para as crianças em escolas públicas, que eu acho, admiro muito essa atitude dela. E é uma pessoa muito empática, simples, assim, humilde. E eu achei ela de uma sensibililidade muito grande, sabe, em relação à vida. E eu acho que eu me inspiro nessa atitude dela, de se mostrar aberta para conhecer. Ela é uma pessoa super curiosa para tudo, sempre perguntando, sabe, questionando as coisas. Por que isso ou por que daquilo? E eu acho que esse olhar, sabe, questionador, instigador, sabe, de criança, porque criança é curiosa, tá sempre vendo o mundo de forma diferente. Eu acho que esse olhar que ela tem, eu acho que me motiva muito e me emotiva muito também, né? Eu acho que esse olhar que ninguém se deve perder, que a gente acaba perdendo, né, por causa da rotina, quando a gente fica adulto. Então é complicado, da correria do dia a dia, mas esse olhar de ver a simplicidade e a beleza nas coisas, eu acho que isso é muito lindo, e acho muito lindo nela. E é isso, obrigado, Yasmin.
Nossa, muito obrigada por abrir essa experiência com a gente, esse olhar admirável por uma pessoa que faz algo muito bom, uma artista como nós, como somos. E é sobre isso. Eu acho que a entrevista, assim, foi incrível. Obrigado pela sua presença, pelas respostas. Eu acho que a gente atingiu o objetivo em poder explorar um pouquinho mais. Só que, para fechar, em relação a você, Gustavo, como está atualmente? O que você tem feito na sua área? Quais os seus estudos? Qual é a sua rotina envolto à arte? Para a gente finalizar.
Bom, eu passo a maior parte do meu dia mexendo na cerâmica, fazendo flautas, né, instrumentos sonoros, porque eu fui num festival lá e eu conheci um artista peruano que ele faz flautas também globulares. Ele fala das relações, né, do som com o barro, com a argila, da gente dar voz, né, ao barro. E eu acho isso muito simbólico, da gente dar voz à natureza em si, né? Então, eu gosto bastante disso e por isso eu passo a maior parte assim, do meu dia fazendo cerâmica ou não dançando, também que eu gosto bastante. E eu quero também, eu vejo isso como uma forma também de levar para as crianças, para as escolas, mostrar para as pessoas como que é gostoso, prazeroso esse trabalho com argila. E que não deve ser uma coisa elitizada a cerâmica, porque é uma coisa tão simples que a gente pode fazer uma fogueira, queimar, pegar o barro, sabe, perto do rio, separar ele e aí queimar. Então é uma coisa muito acessível, que é o que eu busco. Então no meu dia a dia eu também busco pesquisar mais sobre esses instrumentos sonoros, né, que foram passados de geração em geração das culturas tradicionais, e trazer para a atualidade, mostrar para as pessoas essa relação que a gente, que os povos originários tinham, que a gente perdeu. Então, eu diria que meu processo diário, meu dia a dia, é voltar às manualidades, à tradição, assim, e é isso que eu busco.
Nós agradecemos o Gustavo Braganó por participar durante a oficina de podcast da Alma Londrina Rádio Web.
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade. Este foi o podcast da Alma Entrevista, de 9 de outubro de 2025, edição número 64. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, ouvimos a entrevista da oficineira do Projeto Ruar e assistente social, Yasmin Munique, participante da oficina de criação de podcast. Locução das vinhetas, Thais Hammer, Everton Bonfim e Lucas Turino. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.